Ela surge com o tempo, é fortalecida ao longo dos anos e comprovada em cada teste. Por isso, há mais de 45 anos, a eficácia comprovada de Terramicina faz deste medicamento o aliado fiel de pecuaristas e criadores. E sabem que Terramicina é mais do que um produto, é um legado de qualidade. Terramicina, o coração da farmácia.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as principais informações e as principais discussões relacionadas à pecuária moderna. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo nosso YouTube oficial. E você que participa conosco, que acompanha a nossa transmissão, seja pelo site ou pelo YouTube, já pode participar com a gente. Nosso canal de perguntas está aberto para que você possa tirar suas dúvidas, interagir com os nossos convidados, enfim, fique à vontade para participar conosco. Nesta sexta-feira, 23 de maio, vamos falar no Mercado do Dia sobre o atual momento da arroba do boi gordo, uma arroba que segue pressionada e, pelo menos no curto prazo, a tendência deve permanecer de pressão nos preços. A gente está vendo aí cada vez mais os preços se aproximarem ali daqueles R$ 300, um ponto importante, de referência importante aí para o setor, quando a gente fala, obviamente, de precificação para São Paulo. No Pecuária Leiteira, a Agrodefesa de Goiás reforça controle de brucelose e tuberculose. A gente vai falar mais sobre isso e que reforço é esse, que os pecuaristas lá do estado têm que ter mais atenção. No quadro Potencial das Raças, vamos conhecer a ANC, uma entidade centenária que tem um trabalho muito legal de acompanhamento das raças bovinas no Brasil. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta! E para a gente discutir o que está acontecendo com o mercado, o meu convidado de hoje é o Geraldo Isoldi, lá da Terra Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais do que anda acontecendo no mercado. O mercado sob pressão, né, Geraldo? A gente até viu aí uma tentativa de recuperação nas últimas sessões lá na B3, mas parece que o mercado não deu conta de continuar essa tentativa de reversão de tendência, não. Como é que você está vendo o mercado e o que, que você traz de informação para a gente ajudar os pecuaristas a entender o que pode acontecer com a arroba do boi gordo? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom, mercado, principalmente os preços aqui na B3, eles estão extremamente voláteis, né? Quem acompanha a B3 aí, quem opera, os amigos aí que operam B3, estão tendo bastante trabalho, né? E a gente, de fato, teve uma tentativa, aí, uma puxada de mercado, que não foi muito para frente. O mercado hoje está subindo um pouquinho, tá? Mas os preços, assim, em relação ao mês, né, eles continuam aí com perdas, né? Já perdemos bastante aí no mês passado. E a gente aqui na Terra, a gente acredita que os preços devem continuar pressionados aí no curto prazo. Não vemos uma notícia aí para uma alta muito significativa na realidade. A gente vê uma recuperação nos... Diga lá.
Não. Eu ia te perguntar justamente o que, que leva vocês aí na Terra a acreditarem nessa continuidade, digamos, aí, da pressão para a arroba. Que fatores fazem essa percepção ser legítima, Geraldo?
O Alex, a verdade é que assim, o mercado ele não mudou muito aí, né? A gente continua com as exportações muito boas, né? Sendo aí o principal responsável para não deixar a gente entrar num quadro pior. A demanda interna, ela está bem diferente aí do que foi no final do ano passado, que estava bem forte, está bem razoável na realidade, e uma oferta grande, né? Então, oferta grande, escala um pouco mais ampla, frigorífico muito bem abastecido também. Então, acontece aí que a oferta e ela a demanda não está dando conta aí da oferta que a gente tem no momento. Recentemente a gente teve aí esse caso lá em Montenegro de gripe aviária, e aí tudo, apesar de a gente estar se preparando para isso há 2 anos, né, Alex, desde aquele primeiro caso em aves silvestres aqui no Brasil em 2023. É uma coisa nova, né, para a gente aqui. Então, os frigoríficos andaram tirando o pé aí para ver qual que ia ser o efeito, né? Porque aí, no caso, o primeiro efeito seria uma queda maior aí no do uma entrada maior na oferta de frango em decorrência aí do bloqueio nas exportações, uma entrada de maior de frango no mercado interno e daí pressionar aí os preços da carne de frango, que é uma concorrente direta aí da carne bovina. Então, acabaram tirando o pé um pouco das compras para avaliar aí qual que seria o impacto disso, e isso também não ajudou muito, né, Alex?
Então, Geraldo, essa questão da gripe aviária é até interessante. Eu estava vendo, se eu não me engano, foi o CPEA que brincou com isso, brincou no bom sentido, obviamente, com isso ontem, que o mercado do boi caiu mais forte do que o próprio mercado avícola, né, diante dessa reação aí, da gripe aviária. Não é só por isso, obviamente, mas por essa sequência de fatores que você colocou aí, essa pressão com a gripe aviária se intensificou, no final das contas, mais do que o próprio mercado de aves, né?
Pois é, Alex, eu tenho acompanhado aqui esses preços aqui do CPEA de frango, né? E a verdade é que mudou muito pouco. E os amigos que eu converso aqui também têm me passado isso. E aí, assim como no milho, né? O milho também na sexta-feira ali já teve aquela pressão que muitos atribuíram a essa história aí da gripe aviária. Mas no milho também a gente está tendo não, não é um problema, uma oferta muito grande, né? Enfim, mas a verdade é que a gente, como eu disse, a gente está se preparando para esse primeiro caso em gripe em aves comerciais, já fazem 2 anos, Alex. É um vírus, né? A gente acabou de sair de uma pandemia aí, faz pouco tempo, acho que está bem fresco na memória de todo mundo. Então a gente sabe que um vírus é difícil de controlar, mas cedo ou mais tarde ele ia chegar em aves comerciais. E eu acho que chegou no momento, não no timing certo, né? Que eu não sei se tem timing certo para isso, para esse tipo de coisa, mas no momento menos pior, né? Que a gente teve aí 2 anos aí para se preparar, e de fato, eu vi que o mapa, toda a cadeia aí se preparou muito bem para isso. Ontem à tarde, o mapa já decretou ali que o caso lá de Montenegro foi contido, decretou o vazio sanitário ali só naquela granja. Então, agora essa história da gripe aviária, a tendência é que comece a esfriar, né? Mas a verdade é que eu acho que foi muito mais ali um apavoro do que alguma reação prática, propriamente dito. É um problema grave, sim, tem que ser acompanhado, mas eu acho que o Brasil está lidando muito bem com isso, com muita competência, né? Então, eu acho que as coisas aí, a tendência é dar uma esfriada nessa parte da gripe aviária. Mas a oferta aí no boi deve continuar aí pressionando os preços.
Você acha que a pressão, então, não acabou, Geraldo? Ela tem ainda um fôlego para acontecer? Hoje a gente está vendo aí o mercado mirando ali aqueles R$ 300. Estou falando como referência em São Paulo, em muitas outras praças já se perdeu esses R$ 300 faz muito tempo, mas esses R$ 300, eles podem ser rompidos, na sua opinião, com essa continuidade da pressão?
Alex, eu acho que aqui na B3 é o que eu te disse. O mercado ele está extremamente volátil, com uma ação especulativa muito grande, né? Porque o especulador, na realidade, ele nem quer saber do boi ou do milho, né? Ele quer volatilidade, que é uma coisa que o mercado de boi futuro agora está apresentando bastante. Então, assim, pode sim, pode ser. Eu acho que a gente não deve vazar muito esse piso dos 300, mas pode furar, sim. Mas é o que eu disse, é um piso, né? Pode ficar oscilando em volta disso e tal. Mas eu não sei que a gente tenha um problema muito grande aí, de repente uma redução aí muito grande aí na exportação, que nada indica isso por enquanto. Muito pelo contrário, né? A gente ainda está naquela expectativa aí de repente fazer um acordo aí de exportação com o Japão, enfim. Então, a não ser que a gente tenha uma notícia muito negativa, eu acredito que não vá vazar demais aí desses 300. Mas pode furar sim, pode furar um pouquinho sim, é o que eu disse. Os R$ 300 é piso e a gente pode ter negociações aí em torno disso, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Para então o mercado começar a melhorar aí mais pro segundo semestre, aí mais para o meio do segundo semestre.
Por enquanto, a gente tem que olhar o R$ 300 como um suporte importante aí a ser brigado, digamos, então, Geraldo.
Exato, exato. E aí, Alex, falei de segundo semestre aqui, não, eu acho que é uma coisa que todo mundo espera, né? O próprio mercado futuro está esperando isso. Se você pegar o boi outubro, se você olhar para ele aqui, é o que menos está sofrendo com tudo isso, né? Porque, de fato, o mercado espera aí uma oferta menor aí a partir do meio do segundo semestre, que também é um período onde sazonalmente a gente tem uma melhora gradual da demanda, né? Então, acreditamos aqui que os preços devem melhorar aí a partir de então.
Bom, eu imagino, né, Geraldo, que o pecuarista já meio que tem pela história ciência de que esse é um momento de pressão nos preços, por conta da sazonalidade que a gente já conhece, a questão da perda de capim, da maior oferta de animais. No entanto, o que a gente viu, e queria a sua opinião sobre isso, foi um frigorífico já bem preparado para esse momento, né? Inclusive com contratações antecipadas, com escalas próprias, enfim. E o pecuarista? O que que você tem olhado em relação aos pecuaristas? Tem mudado a atitude do pecuarista ou está todo mundo com a mão na cabeça, desesperado, olhando o que que está acontecendo nesse momento? Qual que é a sua análise desse momento e principalmente a sua percepção da postura do pecuarista nesse momento, Geraldo?
Alex, eu acho que tem mudado sim, não na velocidade que a gente deseja, né? Mas a verdade é que a gente tomou muito susto nos últimos anos, né? A gente teve ali os casos de vaca louca, teve aquela queda grande ali no segundo semestre de 2023, né? Em agosto de 2023. Então, que são no, no, em todos esses casos eram quedas que nós não estávamos esperando, e foram quedas muito bruscas que colocaram muita gente numa situação muito difícil, né? Mas muito difícil mesmo, com preço aí abaixo aí do custo de produção para todo mundo praticamente. Então, com isso, com esses sustos, vamos dizer assim, né, eu acho que o pessoal começou a estudar melhor, a se preparar melhor. A gente ainda tem muito que evoluir nesse ponto, mas eu acho que estamos caminhando para isso.
Muito bem. Geraldo, então, só para a gente finalizar, a história do segundo semestre deve ser outra? perspectiva melhora para o segundo semestre?
Acredito e esperamos que sim, Alex. Estamos trabalhando com essa melhora nos preços aí para o segundo semestre já faz tempo. Até a gente estava esperando um pouquinho antes, de repente mais para o começo do segundo semestre. Já não acreditamos que vai ser tão cedo, acho que vai ser mais para o meio, sim. Mas é uma coisa que está se desenhando, né? Todas as variáveis aí apontam para isso.
E o fundamento desse cenário é a redução de oferta.
Redução de oferta, e daí é aquele aumento de demanda sazonal que a gente tem aí mais para o final do ano também, mas principalmente a redução da oferta.
Boa. Muito bem, vamos ficar de olho aí na evolução, desse cenário e principalmente o que pode acontecer a partir do segundo semestre. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Geraldo.
Eu que agradeço, Alex. Bom Nossa.
Valeu, abraço, até a próxima. Muito bem, vamos às cotações, vamos ver como estão os indicadores. Fechamento de ontem dos indicadores que nos mostram aí a direção do mercado e principalmente como o mercado está se alinhando aí às tendências dos preços. Vamos ver, deixa eu chegar um pouquinho para cá para corrigir aqui a leitura do indicador para vocês. Começamos com o Datagro, R$ 305,66, uma queda de 0,1%. Agrobrasil ficou estável em R$ 303,52. A Scott Consultoria teve queda também, ajustando os preços para R$ 304, uma queda de 0,65%. E o Cepea, R$ 303,65, estável também em relação aí ao preço de ontem. Então, a gente tem um mercado de estável a leves quedas aí, mostrando que o preço em geral está ali na casa dos 303 aos R$ 305 por arroba. Vamos conferir lá na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo, como estão os negócios por lá. De olho na tela, a gente acompanha agora a movimentação dos preços. Para maio, R$ 300,70, estável aí, está dentro do fechamento de ontem, mas já tá, o contrato já está se extinguindo. Daqui uns dias o mercado já finaliza. O junho, R$ 306,10, junho subindo 0,13%, mas é uma operação que aconteceu lá às 8 horas da manhã. Dá um refresh na página da B3 só para a gente. Só para a gente ter certeza aí de que o mercado está atualizadinho, por favor, vamos ver. Mesmo assim, ainda assim, o mercado está realmente parado. Julho, R$ 315,60, uma queda de 0,28%. E agosto, R$ 318,75, uma queda de 0,3%. Referências aí das 8 horas da manhã, enfim, é um mercado que está aparentemente sem rumo lá na B3, encerrando a sexta-feira, portanto, aí sem grandes definições de lado, pelo menos por enquanto. Muito bem. Agora a gente vai dar andamento ao pecuário e mercado e nosso quadro agora é o Pecuária Leiteira. E a nossa convidada é a Isabela Flores, fiscal estadual agropecuária lá de Goiás. Vou pedir para a Isabela, enquanto eu vou contando um pouquinho do que é o tema que a gente vai falar, para ela habilitar a câmera dela para que a gente possa conversar melhor. A Isabela vai contar um pouquinho para a gente sobre as novidades, as novas normas estabelecidas aí pela Agrodefesa lá de Goiás, reforçando o controle, um controle mais rigoroso de brucelose e tuberculose lá no estado. Isabela, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Agora sim te vejo, Isabela, e a gente quer entender, obviamente, o que está mudando aí, né, nesse movimento que vocês estão
E aí,
fazendo
Lara, como é que
da
tá a sua
agrodefesa,
cidade?
principalmente entender o
Agora eu
que
estou
muda para a
demasiado.
rotina dos pecuaristas aí do
Estou
estado.
fazendo mesmo
Seja bem-vinda,
sair.
Isabela.
Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
E estou aqui à disposição para responder os questionamentos, as perguntas que vocês tiverem.
Muito bem. A ideia é uma normativa um pouco mais rigorosa, que entrou em vigor ou entra em vigor a partir de quando, Isabela?
Bom, ela já está em vigor, né? Ela já foi publicada a gente já está adequando também o sistema e tudo, e fazendo trabalhos de conscientização, de educação sanitária em torno dela já também. Ela já está em vigor.
Essa preocupação tem foco aí na brucelose, no controle de brucelose e de tuberculose. São
Isso.
doenças importantes. O que que a gente pode falar aí dessas doenças e por que que
Certo.
vocês resolveram avançar com esse maior rigor aí das doenças?
Certo. Assim, eu não entendo muito a instrução normativa nova como mais rigorosa. Na verdade, ela veio para unificar as legislações estaduais, que eram quatro e que foram todas revogadas por ela, para a gente ter o um maior padrão de trabalho e de controle dos dados que são importantes para nós, tanto para resposta a mercados, né? Quanto também para os produtores, porque é interesse público, é interesse dos produtores o um maior controle dessas doenças que são tão importantes para o setor. Né? A gente sabe dos problemas que trazem, que acontecem em decorrência dessas doenças para os produtores, em termos de prejuízo, com abortos, no caso da brucelose, né? E fora o fato de serem zoonoses. Então, a gente presta essas informações e a gente precisava de um maior controle delas. E a gente consegue fazer isso hoje porque a gente unificou o cadastro dos médicos veterinários que são responsáveis tanto pela vacinação quanto pelos exames, todos de forma informatizada, gerando todos os dados que a gente precisa, quanto o lançamento dessas ações sanitárias, né? Tanto a vacinação quanto a realização dos exames aqui no nosso sistema para prestar conta realmente, para ter informação mais correta para ser passada tanto para a sociedade quanto para os mercados que têm interesse, né?
São alguns pontos de mudança, por exemplo, na vacinação, como você colocou. O que que muda no dia a
Sim.
dia do pecuarista?
No dia a dia do pecuarista, as mudanças não são tão grandes. Na verdade, as mudanças foram maiores para os médicos veterinários, para os responsáveis técnicos, porque eles precisam fazer esse cadastro no SEDAGO, no nosso sistema, para fazer esse lançamento desses atestados online de vacinação. Porque antes eram documentos entregues nas unidades da Agrodefesa que eram lançados pelos nossos servidores. Hoje não é assim mais. O próprio médico veterinário faz o lançamento dos atestados das vacinações que ele realiza no sistema. Para o pecuarista, para a rotina da propriedade, o que acontecia, que era a vacinação feita pelo médico veterinário por um vacinador auxiliar, continua acontecendo da mesma forma, né? Para o pecuarista, aumentou a quantidade de informação, porque no acesso dos produtores, ele agora tem como visualizar esses documentos, né, que antes não era possível, e também ele recebe comunicação de quando uma comercialização desse tipo de produto é feita para o CPF dele, para que ele possa cobrar do médico veterinário o lançamento desse atestado. Então, para a rotina da propriedade do produtor, as mudanças não foram tão significativas.
Muito bem. Eu tenho aqui algumas informações e queria até a sua confirmação ou não, enfim, para a gente
Certo,
discutir mais
claro.
os detalhes aí dessa nova normativa. Entre os destaques da nova normativa estão a obrigatoriedade de vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8
Três e
meses.
oito meses.
Não existia essa
Sim.
obrigatoriedade. O que que muda nesse sentido?
Então, nada muda nesse sentido. A obrigatoriedade de vacinação de fêmeas de 3 a 8 meses já existia na IN anterior e ela já vem preconizada pela normativa do Ministério da Agricultura, a qual a gente precisa se atentar e seguir. Então, a obrigação de vacinação de fêmeas de 3 a 8 meses com vacina B19 ou de forma optativa RB51, né? Caso o produtor prefira utilizar, continua da mesma forma. Sempre foi assim e continua sendo assim. A obrigatoriedade de 3 a 8 meses.
Perfeito. A exigência de emissão de atestado digital de vacinação no Sidago em até 30 dias
Certo.
após a aquisição da vacina. Mudou o
Correto.
prazo?
Não, não. Já era de 30 dias, só que esse prazo era para o lançamento, para entrega e lançamento nas unidades da Agrodefesa. Hoje, o prazo que é o mesmo, se mantém o mesmo, de 30 dias, da data da aquisição da vacina é para o lançamento do médico veterinário que vai fazer online essa informação da vacinação. Não muda o prazo.
Boa. O bloqueio automático para trânsito e comercialização de leite em propriedades inadimplentes.
Isso. É que surgiu uma exigência por parte do Ministério da Agricultura que os laticínios somente recebessem leite de propriedades que estão em condição sanitária adequada contra a brucelose. Então, atendendo a essa demanda e também atendendo à necessidade dos laticínios de terem acesso a esse tipo de informação, a partir de agora existe um relatório que já está previsto, inclusive na AIN, né, da qual a gente está falando. A previsão de que a agrodefesa forneça para essas indústrias a informação daqueles produtores que estão adimplentes, que estão corretos com a vacinação, para que eles possam receber leite desses produtores.
Ou
Porque,
seja,
caso contrário, o Ministério, né, trata ali das sanções cabíveis para essas indústrias, caso elas recebam leite de propriedades que não estão sanitariamente atualizadas, né?
é mais uma estratégia para cruzamento de informações e garantia aí
Isso.
da sanidade do rebanho no final das contas, né, Isabela?
Sim. E também uma forma de favorecer aquele produtor que se mantém, né? A gente tem que ter esse tipo, né, de cadastro positivo, de estímulo, né, para que o produtor se mantenha ali com maior controle do seu rebanho, né, pela vacinação.
Um outro ponto que está aqui é criar regras claras para controle do foco. Muda alguma coisa nessas regras?
Não, não nas regras, mas agora elas ficaram mais claras e mais sucintas nessa IN, né? De que forma vão ser tratados esses focos, de que forma vão ser tratados o trânsito a partir desses focos, né? Porque precisa ser só para abate, não pode. Esse trânsito não pode sair para outro lugar. Essas informações ficaram mais sucintas e mais adequadas na nova IN.
E também um outro ponto que está aqui em destaque, que seria a regulamentação da certificação de propriedades livres de doença. As propriedades
Isso.
agora vão ter esse certificado, é isso?
Esse certificado ele é voluntário. O produtor pode, por sua vontade, né, se certificar, e para que ele faça isso, ele vai fazer uma solicitação formal para a Agrodefesa, solicitando que sejam feitas as coletas, né? Ele tem que, obviamente, arcar com as despesas disso, porque o interesse é dele. E a partir dessa certificação, ele consegue acessar outros mercados, consegue ter um trânsito mais fácil desses animais, e ela é voluntária. Antes, ela não estava normatizada assim. Né, a certificação hoje ela está dentro da IN da brucelose, de forma unindo as informações todas num instrumento normativo só, o que facilita, né, o trabalho.
Bom, de forma geral, então, Isabela, pelo que eu entendi, não muda muito ou quase nada na rotina do pecuarista em si,
Sim.
mas enfim, o processo vai dar mais qualidade e eficiência para as informações prestadas e principalmente para o
Isso.
acompanhamento da sanidade do rebanho.
Isso. Isso é o que é mais importante. Traz um pouco de mais credibilidade e controle para essas doenças dentro do estado, né? Normatizadas todas no mesmo instrumento, tratando os assuntos de forma concomitante, né? Traz sim. E traz também uma facilidade para a própria agrodefesa prestar essas informações quando a gente é solicitado, tanto pelo próprio poder público quanto pelo setor privado, que a gente. Como servidores públicos, claro, temos que atender.
Muito bom. Quer deixar algum recado para o pecuarista ou para o médico veterinário que está ouvindo a gente nesse momento? Enfim, o que que você traria aí de adicional a essa nova regulamentação que está sendo colocada aí à disposição no estado, Isabela?
Ah, eu gostaria, claro, de recomendar que fossem mantidos, né, os controles sanitários nas propriedades, lembrando da importância econômica, né, dessas doenças para o próprio produtor, de prejuízos e de quedas de produção, e dizer que a Agrodefesa está à disposição, que é um prazer receber dúvidas e questionamentos nesse sentido.
Muito bom. Brucelose e tuberculose, as duas são zoonoses, não?
Sim, ambas são zoonoses.
Ou seja, tem que ter um controle
É,
eficiente aí para
claro.
evitar a
É.
contaminação aí para pro, os
Exato,
humanos, né?
exato.
Muito
É
bom.
questão econômica e sanitária.
É isso aí. Muito bom. Isabela Leandro Flores, obrigado aí pela
Luiz, obrigada.
participação. A Isabela é fiscal estadual agropecuária lá de Goiás, trazendo, portanto, as novidades dessa instrução normativa do estado, que começou a valer a partir dessa semana lá, com essa modernização do
Isso.
sistema e, consequentemente, uma melhora aí das informações prestadas e do acompanhamento da sanidade do rebanho
Olá.
lá no estado. Obrigado, viu, Isabela?
Certo? Muito obrigada.
Muito bem, vamos seguir com o nosso Pecuária e Mercado. E agora chegou a vez, chegou a hora da gente falar um pouquinho do potencial das raças. Roda a vinheta. Muito bem, e hoje a gente tem uma entidade em especial aqui para conversar sobre essa questão do potencial das raças, pois é uma entidade centenária, uma associação que está no Brasil, presente no Brasil há mais de 100 anos. Estou falando da ANC, Associação Nacional de Criadores, e quem conversa com a gente é a Juliana Salles, ela é superintendente lá da ANC. Seja bem-vinda, Juliana, obrigado por estar com a gente e nos ajudar a entender e contar um pouquinho da história da ANC. Já começo te perguntando, obviamente, desse trabalho de vocês, né? Afinal de contas, pelo que eu acompanhei, pelo que eu vi, vocês estão aí, acompanhando essa estruturação do rebanho brasileiro já há um bom tempo, né?
Oi, bom dia, Alex. Obrigada pelo convite, né? Desde já a gente agradece, então, para falar um pouquinho, né, sobre a nossa entidade centenária, né? Como tu mesmo mencionou, a ANC ela já vem desde 1906, né, onde teve o primeiro registro, né, de um animal da raça Angus aqui no nosso país. E é uma entidade que tem toda a estruturação zootécnica, né, das propriedades, desde o nascimento, dos comunicados de cobertura, até chegar, né, de fato, num animal com registro definitivo, né, a ponto de ir para exposições e tudo mais. Então, a gente faz todo esse acompanhamento dessa estruturação, né, do rebanho de todas as propriedades a nível nacional.
O que vocês na prática realizam é credenciar essa raça, é saber como é que elas estão atuando no Brasil, de que forma elas estão distribuídas, enfim, como é que é a rotina de vocês? Conta mais pra gente, Juliana.
Então, Alex, a ANC hoje ela conta, na verdade, com a delegação de 34 raças bovinas, né, onde nós temos toda a parte de estruturação zootécnica, 4 bubalinas e 3 equinas, né? Então, são bastante raças aí, espécies diferentes que a gente faz toda a estrutura do rebanho. A gente faz o acompanhamento, então, desde da nota de sêmen, por exemplo, né, comprada para fazer uma inseminação num animal, para que gere um comunicado de cobertura, para que esse comunicado de cobertura tenha um pai e uma mãe informado, onde vai nascer, então, o produto, né, fruto desse acasalamento. E a mesma coisa se dá para os bubalinos, né, e para os equinos. Então, toda essa estruturação, essa comunicação é toda feita aqui dentro da entidade.
E como é que a gente pode entender hoje, né, esse perfil do rebanho brasileiro? É muita mistura de raça? São raças diferentes com perfis diferentes de produção? E como é que vocês estão vendo, né, a tendência aí para o rebanho brasileiro? Para onde a gente vai? É aprimoramento de raça? É aprimoramento de precocidade? Enfim, o que que vocês estão entendendo da pecuária moderna aí, Juliana?
Então, Alex, hoje, como eu te mencionei, a gente tem raças específicas, né? A gente registra raças puras, né? Que são Aberdeen Angus, Hereford, outras raças, né? Puras de origem que a gente menciona, né? Que se tem uma genealogia conhecida. Os bubalinos também, a gente tem esses animais de raças puras, né? A gente tem o Murra, o Mediterrâneo, e os equinos a mesma coisa. Hoje a gente trabalha com o Percheron, marchador do Tennessee e raça Morgan. Então, o que que a gente
consegue ver que cada uma das raças, elas têm as suas especificidades, né? Cada uma tem um padrão racial diferente, cada associação promocional que a gente fala, né? Porque a ANC, ela faz toda a escrituração zootécnica, desde a cobertura até o nascimento, até o registro definitivo desses animais. E a gente tem as associações promocionais, por exemplo, a Associação Brasileira de Angus, a Associação Brasileira de Hereford e Braford, a Associação Brasileira de Bubalinos, eles têm o papel de fomentar a raça. Então a gente recebe, né, cada uma tem a sua especificidade e a gente vê que cada vez mais o criador ele vem querendo aprimorar a raça, né? Não só o criador, mas as entidades promocionais e nós da ANC também, a gente sempre busca a evolução da raça, a melhoria da raça, para onde a gente está levando, né, em questão de desempenho genético dos animais, a gente sempre busca animais, né, com uma maior qualidade produtiva, com uma maior qualidade reprodutiva, né, porque a gente tem que pensar que esses animais são produtores de carne, mas eles também precisam deixar dentro da propriedade, né, um terneiro pelo menos por ano, né? Então a gente tem que pensar sempre que a gente tem animais produtores de carne, mas a gente também quer características reprodutivas, a gente quer uma habilidade materna desses animais. Então a gente vê que cada vez mais o criador ele vem querendo melhorar o seu rebanho, né, e a raça que ele cria, pensando no melhoramento genético, né, pensando na sua produtividade, porque a gente também tem que pensar que o criador ele cria, ele investe naquilo ali, ele investe na raça, ele investe no desempenho genético dos animais, porque não é um gasto, né, é um investimento que o criador faz, e ele precisa ter um retorno financeiro disso. Como que ele tem um retorno financeiro? Tem criadores que a gente vai ter que são focados para o mercado da carne, outros são focados no mercado de venda de reprodutores e matrizes, outros no mercado de terneiros. Então, cada um tem uma especificidade, a gente vê que o criador ele vem buscando, né, melhorias no seu rebanho com a evolução da raça conforme o passar dos anos.
E o trabalho de vocês é certificar e dizer que o que está sendo feito é um trabalho sério e que faz todo sentido aí diante da necessidade da pecuária brasileira, certo?
Exatamente. Hoje a gente conta, né, com um programa de melhoramento genético, que é o PROMEBO, um programa de melhoramento mais antigo que a gente tem no Brasil, né, em 1974. E hoje, através do PROMEBO, né, a gente disponibiliza mais de 20 características que podem ser avaliadas, né, pelos nossos avaliadores, onde o criador, cada um com seu objetivo específico, né, consegue ter o desempenho dos animais, ter o seu relatório de touros e ventres, consegue, né, ter todo o desempenho genético daquele animal, né, e o que que ele tem de tendência genética da raça aqui para frente. Então, a gente faz todo esse controle, disponibilizando, né, os relatórios para cada um dos criadores que são associados à ANC, e isso sempre com muito respaldo e muita tecnologia, porque a gente tem uma parceria com a Embrapa, né, a Pecuária Sul aqui de Bagé. Então a gente sempre faz esse controle.
Muito bom. Você citou aí os animais puros de origem, mas a gente entende que o rebanho brasileiro também é uma miscigenação aí de misturas e, inclusive, de raças que vão se adequando à realidade brasileira. Como é que vocês acompanham esses animais? Eles estão também no foco de vocês, Juliana?
Então, a gente tem algumas raças sintéticas, né, que são a cruza de duas raças puras, né, puras de origem, como, por exemplo, a gente tem o canchim, né, que é o cruzamento de bovinos zebuínos com o charolês, né, então a gente tem essas raças sintéticas mais para cima do estado aqui, né, porque a gente pensa, nós estamos aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, mas a gente também, como atende todo o Brasil, né, uma entidade nacional, a gente também tem as raças sintéticas, né? Então essas raças sintéticas, elas acabam sempre buscando o biotipo de um animal mais adaptado às condições climáticas que a gente tem, né, para o nosso meio do nosso Brasil aí. Então a gente também trabalha com algumas raças sintéticas, não só as puras de origem, né? A gente tem também os cruzamentos, né, de duas raças distintas, mas, por exemplo, eu posso estar cruzando animais que, por exemplo, não tem um padrão tão apurado a ponto de serem animais adjudicados por um técnico para entrar num livro puro de origem, né, que antigamente era o livro aberto que o Ministério tinha, hoje já não tem mais essa denominação, hoje a gente fala que são os animais puros por avaliação, e eu consigo, né, registrar ou esses animais puros por avaliação, que eles acabam tendo uma expressão fenotípica mais apurada, né, então o técnico faz essa inspeção e consegue adjudicar esses animais dentro da sua raça específica. E caso ainda a gente não tenha isso, a gente consegue ainda ter animais sem raça definida, mas que eu consiga inseminar ou, né, numa monta a campo com um touro que tenha registro, por exemplo, um Angus, né, onde eu consiga ter um cruzamento sobre controle de genealogia a fim de eu conseguir chegar num animal puro de origem. Então, a gente também trabalha com essas denominações.
Legal, são várias possibilidades, na verdade, e uma intenção de cada vez mais profissionalizar essas demandas e claro, trazer uma certificação, trazer uma confirmação e o entendimento de que todo o processo foi cumprido e que, de fato, aquele animal tem ali a sua qualidade, o seu perfil, enfim, a sua importância aí no rebanho brasileiro. Belo trabalho de vocês, Juliana. Obrigado por estar aqui com a gente, contando um pouquinho mais da história da ANC. Quem quiser saber mais detalhes, quem quiser entrar em contato com vocês, o que que pode fazer, Juliana?
Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, né? A Associação Nacional de Criadores Herdbook Colares. E pode também acessar o nosso site, ali tem todas as informações, quais são as raças que nós registramos, como que nós trabalhamos, tem todas as informações ali também nos nossos sites, os nossos telefones para contato. E eu agradeço aí mais uma vez, né, pelo convite para poder falar um pouquinho da nossa entidade e do nosso trabalho.
Boa. E quando tiver novidade, avisa a gente e o canal está aberto aqui para a gente divulgar cada vez mais as raças brasileiras e por isso que a gente tem esse quadro Potencial das Raças. Vamos conhecê-las. Obrigado, viu, Juliana?
Agradeço, um abraço.
Muito bem, tá aí. Muito legal o trabalho da ANC, principalmente de confirmação, certificação, garantia de que existem no Brasil raças diferentes e com características diferentes e com o potencial de agregar aí ao rebanho brasileiro. Muito bom, está chegando ao fim mais essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua participação, a sua audiência aqui com a gente. Lembrando que o programa é exibido sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também pelo nosso canal do YouTube. Hoje é sexta-feira, desejo a vocês todos um ótimo final de semana, mas na segunda-feira a gente está aqui presente, trazendo todas as informações ligadas à pecuária brasileira no nosso Pecuário Mercado. Um grande abraço e até a próxima edição.